Sicredi. Gente que coopera, cresce. Apresenta. Aqui é o meu lugar, nona temporada. Nos próximos minutos, você vai conhecer a história de mais uma família protagonista do desenvolvimento rural na nossa região. Aqui é o meu lugar. Apresentação, José Maculã.
Amigos, muito bom dia. Hoje com a família Giliotto, linha Porto Alegre, comunidade São José, o padroeiro. Por aqui, gente, se produz um leite diferenciado. O leite chamado tipo A, ou seja, mais qualidade, o que agrega também, lá no finalzinho, um bom valor de mercado e outros produtos também ligados ao leite. Seu Lidenor está com a gente aqui, nesse momento, os filhos, o Guilherme, o Paulo e o Rogério, e também a convidada especial desta manhã com a gente, a Claudinês Locatelli, representando aqui a Sindical Regional de Passo Fundo, através do sindicato aqui de Serafina Correia. O seu Lidenor, ele foi secretário municipal de agricultura, ele foi missionário e também fez parte do grupo que fundou o sindicato aqui de Serafina Correia. Então, uma história maravilhosa para contar para a gente, juntamente com os filhos. Ele que também se preocupou demais aí com a sucessão rural, ou seja, piazada, a coisa que tem que continuar para frente, né, com o trabalho aqui no meio rural. Seu Lidenor, obrigado pela sua companhia aqui, pela sua acolhida na sua casa, na sua propriedade. Tudo bem com o senhor? Bom dia.
Bom dia, José, né? E bom dia também à Rádio Alvorada de Marau.
Família Giliotto é da onde, hein?
É daqui mesmo. São originários da Itália, né? Meus avós vieram da Itália e vieram, aí pararam na região da Serra ali e depois vieram morar aqui. Ah, exatamente, em 1914, meus avós chegaram aqui. Então, são cento e tantos anos atrás, né?
É uma história. O senhor falava que é Giliotto e não Giliotto.
É. Aí, realmente, o nosso sobrenome correto é Giliotto com Z, de zebra, né?
E não G.
E não G de gato, tá? Aí, quando eu fui feito certidão, meu pai tinha aqui a Guaporé, porque nós pertencíamos ao distrito de Guaporé, que era Serafina Correia, não era município. Ele tinha que ir a cavalo lá, porque não tinha nem meio de transporte, né? E talvez os caras, a maioria dos agricultores, eles demoravam 2, 3 anos para ir registrar um filho, porque esperava que nascesse o outro para fazer uma viagem só. Isso era a realidade há 80 anos ou mais. E meu pai chegou lá e aquele escrivão, eu vou até colocar o nome, o sobrenome, porque meu pai contou que era Bordim, afinal, o escrivão. Quando ele foi registrar, eu, que era criança, e ele colocou o nome, tá? E ele fez o certidão de nascimento escrito manual, à mão. Aí fez um G lá, parecia um Z, e ninguém se deu conta que era Giliotto. Só depois, quando eu fui para o quartel, quando fui lá, mas você tem que assinar Giliotto, você não é Giliotto, mas, o erro. E também por, não sei a palavra correta, não foi mais mudada. Ah, vamos mudar. Porque a brincadeira também tem. Se é da família boa, é Giliotto. Se não é, é Giliotto. Então.
Se tem para receber, é um nome. E se é para pagar, quanto outro nome, é isso?
Outro nome. Mas, enfim, aí surgiu o meu nome, a família só nossa. Sim. A minha, dos meus filhos, são Giliotto. E o resto que tem, um monte de Giliotto por aqui, outros lugares, Santa Catarina, por tudo. Então essa foi a história do meu nome, tá?
Já volto com o senhor aqui. Filharada aqui presente, pega o microfone aqui. É o Rogério, né? Que é o mais velho aqui da turma. Rogério, bom dia, tudo bem, cara?
Bom dia.
Bom, explica pra gente o porquê de investir no leite tipo A, que tem uma fama muito grande, questão de qualidade, responsabilidade. Parece-me também que isso é por causa de fugir das fraudes do leite. Explica pra gente aí.
Isso então, e acho que foi em 2014 mesmo que a gente surgiu essas fraudes em leite, daí a gente produzia uma qualidade boa no leite e não era recompensado pelo seu valor. A gente foi em busca, fomos em outros estados em busca da tecnologia para produzir um leite para quem não acreditasse mais no leite, para tomar um leite de qualidade. Daí surgiu essa ideia de produzir o leite tipo A, que hoje seria o leite mais puro que existe. Não tem outra forma de fazer um leite de qualidade assim.
Há uma exigência para entrar nesse mercado ou não? De produzir tipo leite tipo A?
Ah, tem uma legislação, né? Que tem.
Ela é específica para isso?
Específica para isso. Tu não pode transportar o leite, tu não pode comprar o leite do vizinho. Tu vai ter que produzir e embalar na fazenda. Não pode. Se for lá comprar leite do vizinho, já perde o certificado do leite tipo A.
Ah, tá certo.
Tem que sair da vaca e entrar na embalagem sem ter contato com.
Essa seria a grande diferença, então?
Essa é a grande diferença.
De você produzir na tua propriedade sem contato com ninguém.
E aí tem que ser resfriado. O leite, ele é bom, mas ele tem que ser resfriado. Não é o leite que fica num depósito de supermercado em qualquer lugar na dispensa, né? Tem que ficar na geladeira.
Certo.
Mas
tá certo. Por aqui também está o Guilherme. É o mais novo Guilherme ou não? Bom dia.
Bom dia, sim, mais novo.
É o nenê da casa?
É o nenê da casa.
E aí, você faz o que aqui? Faz a gestão da propriedade?
Isso, eu fiquei encarregado mais da parte de gerenciar a propriedade como um todo e a parte do laticínio também, sou eu responsável hoje.
E aí, muita responsabilidade?
Ah, é bastante. Eu sempre digo que quem gerencia uma propriedade de leite toca qualquer negócio, né? Porque os desafios são muito grandes, né? Além de preço, que é, desde que eu me lembro... De criança era assim, altos e baixos, mais baixos que altos sempre. E segue assim, né? E ainda tem problema de clima e tudo mais, que a gente depende muito disso, né?
Muito bem. Também com a gente aqui, o outro filho, que é o Paulo. E aí, Paulo, tudo bem? Bom dia.
Tudo bom, bom dia.
Tranquilo? E aí, como é que é o trabalho em família, né? Teu pai aqui é o seu lidenor, os irmãos todos. Como é que é trabalhar em família, hein? Numa empresa como essa?
Olha, na nossa família o trabalho é muito bom, porque todos nós se damos muito bem, né? Não temos divergências, né? A gente conversa para tomar as decisões. Hoje qualquer decisão é tomada em conjunto, né? Então, isso é muito importante. E ter os pais ainda presentes na família é...
Melhor ainda.
É melhor ainda, né? Com certeza.
Teu pai falava da preocupação já... tempos atrás de sucessão, ou seja, eu tenho que fazer a sucessão na minha família, já que ele falava também sucessão na questão de cooperativa, na questão de sindicatos também, né?
Eu, na verdade, como eu me formei um técnico, sou técnico em agropecuária de formação, né? Eu já pensava no futuro...
Nessa questão sucessão.
Que a gente via que tinha potencial... da propriedade em crescer, né? Então eu poderia ter saído para o mercado de trabalho qualquer ali para exercer a profissão como um funcionário, né? Mas como a gente via que tinha a possibilidade da empresa, da família, melhor dizer, crescer, então eu acabei me formando, estudando, me formando e tentando botar os conhecimentos aqui dentro da propriedade.
A experiência fora valeu muito.
Com certeza.
Conseguiu colocar aqui na propriedade que pegou lá fora de aprendizado?
Não, mas eu, na verdade, não trabalhei fora, sim, eu só estudei fora, né? Mas consegui...
Mas valeu a pena o investimento.
Valeu a pena, com certeza, valeu a pena.
Uhum. Por aqui você conferindo a nona temporada da série Aqui é o Meu Lugar. Pausa comercial, já voltamos, é bem rapidinho.
Aqui é o Meu Lugar 2023. Oferecimento, Sicredi, gente que coopera cresce. Coasa, cooperar para desenvolver de geração em geração. Coprel, cooperação que liga você ao futuro. Seibio Clínica Médica, um novo conceito em cardiologia e medicina interna. Posto do Décio em Casca, muito mais do que um posto de combustíveis desde 1966. Associação Sindical Regional de Passo Fundo, grande parceira da agricultura familiar. Jair Poleto Lopes, sempre incentivando o desenvolvimento comunitário. Madeireira Berardi, orgulho em ser a maior da região. Extrapação Comércio de Mudas, também com o mais lindo cactário da região. Migue Plus Agroindustrial, força, respeito e nutrição no agronegócio. Rogério Vídeos, empresa especializada em filmagem de eventos. Realização, tua Rádio Alvorada.
Música. Estamos de volta conversando com a família Giliotto. Estamos na linha Porto Alegre, comunidade aqui São José, município de Serafina Correia. Volto com o patriarca aqui, seu Lidenor. Como é que é a história aí de linha Porto Alegre? Nada a ver com a capital gaúcha, é isso?
Não. Acontece que os caras falam muito, ô, Porto Alegre, eu também moro em Porto Alegre. Mas é a linha, né? Mas eu nem lembro, porque essa linha foi criada ainda antes de 1900, eu acho, né? Quando os, como é que chamava lá, os topógrafos fizeram o levantamento das colônias. Da... Então tem várias linhas, por exemplo, Serafina Correia tem desde a linha nona, aqui é a linha décima, tá? Tem linha nona, linha décima, linha 11, linha 12 e linha 13, né? Uma é Moreira César, que é Porto Alegre, tem a Benjamin Constant, tem a Tiradentes. Então, são várias linhas que foram nomeadas na época, né? Sim. Então, a nossa caiu como Porto Alegre, que é a capital gaúcha, né?
Que maravilha! Sindical Regional de Passo Fundo, há 9 anos, nossos grandes parceiros, e um dos municípios que também fazem parte da regional é Serafina Correia, muito bem representada através do seu sindicato, né, que também fez parte da vida do seu Lidenor por aqui. Claudinês Locatelli, a presidente hoje, a mulherada, também à frente de sindicatos. Bom dia, bem-vinda aqui.
Bom dia.
Tudo bem contigo?
Tudo bem com você.
Você já era do sindicato?
Sim. Falando em sindicato, né, eu sou... na época que o Lidenor Giliotto era presidente, foi aí que comecei como liderança jovem na época, né? Então, já há muitos anos. Depois, quando casei, acabei saindo um pouco do interior, mas voltando novamente como liderança. E hoje estou aqui como presidente.
E hoje, perante uma família fantástica, que é exemplo no meio rural?
Com certeza, exemplo, né? Exemplo de família, de sucessão e de liderança sindical também, né? Porque o Lidenor sempre foi uma grande liderança.
Alguns dos PIA é do sindicato também?
Isso, o Paulo aqui, o Paulo, é tesoureiro, isso.
Pois, pode falar pra gente aqui da... Hã?
Cuida do dinheiro do sindicato, é o caixa, é isso aí, tesoureiro.
Tudo em família aqui, né?
Verdade.
O desafio aqui em Serafina Correia, Claudinês, questão sucessão rural. É preocupante hoje ou tá equilibrado essa situação toda, hein?
É preocupante, né? Porque embora, como a gente comentava, há muitos... foram estudar e acabam voltando para a propriedade, mas a gente sente a dificuldade, especialmente nas pessoas, nas famílias mais humildes, né? Quem tem uma certa estrutura, quem pode talvez ter mais conhecimento, uma estrutura melhor, o jovem fica. Mas nas pequenas propriedades a gente vê que a sucessão se torna mais difícil.
É, mas há uma luta constante em cima disso?
Ah, com certeza, a gente sempre procura trabalhar, incentivar o jovem que continue, que estude, que acabe fazendo a sua vida profissional, estudando e aprendendo, mas que volte para a propriedade. Jamais deixe ou venda a sua propriedade, assim tá que certo. Puder, sempre volta.
Rogério, volto contigo aqui. Questão sucessão rural. Você tem filhos? Tem filhos?
Sim, tenho um filho.
Se preocupa com essa questão ou não?
Sim, até ele mora aqui, hoje ele está acabando a faculdade de agronomia.
Opa!
E ele vai voltar para, aqui uns meses já está terminando, e vai voltar aqui ajudar nós também.
Rogério, questão leite tipo A, mais qualidade e resulta também num bom valor de mercado. Como é que é a aceitação deste consumidor em relação a esse tipo de leite hoje?
É, a aceitação é muito boa, todo mundo que vai conhecer e experimenta o produto nunca mais deixa de comprar e tomar. Mas ainda tem uma falta de saber o que é divulgação, entendeu? Está começando agora e só são poucos que têm esse produto, não tem nos mercados, a maioria não tem. Então, aceitação é muito boa, mas ninguém conhece, a maioria não conhece.
Bom, e para se ter esse leite tipo A, o investimento é muito grande hoje?
Ah, o investimento para botar o negócio é grande.
Então, por isso que, de repente, nem todos conseguem fazer isso?
Eu acredito que sim.
É por aí, amigo Guilherme, investimento alto, às vezes, retrai um pouco a quem quer investir?
É, eu acho que Tem isso, né? Mas eu acho que além do investimento tem que ter audácia, né? O investimento foi alto para nós, é alto para todo mundo, mas aí tem que ter a iniciativa, ter a ideia e correr riscos, né? Então, às vezes o produtor de leite ele é muito calejado, né? Então acaba que aquela história que o gato escaldado tem medo da água fria, né? Então é mais ou menos por aí. Acho que todo ano essa um negócio bem desafiador, aí, mas tu produz o leite, larga no tanque, vem o leiteiro, carrega e pronto, né? Tu não tem mais responsabilidades daí para frente. E pensando no leite tipo A, a responsabilidade ela vai de uma ponta até a outra. Então a gente tem a responsabilidade de produzir um produto de qualidade, né, respeitando todas as normas ambientais, sociais, e industrializar, fazer um produto de alta qualidade e se preocupar com a venda, com a satisfação do cliente e tudo isso. Então, eu acho que tem poucas pessoas que têm um perfil para encarar tudo isso. E nós, como, né, vocês sabem que a família tem três irmãos, mais meu pai, ainda tem meu sobrinho. Então, a gente junta vários perfis aqui dentro do mesmo negócio que a gente pode se unir e fazer de uma ponta a outra, né?
Bom, leite de qualidade, temos que ter uma boa alimentação, obviamente. Mas também tem que ter, na frente, um bom plantel de um gado leiteiro. Como é que é o teu plantel hoje? O que você buscou na genética aí?
Então, o nosso plantel, a gente trabalha já com 27 anos de melhoramento genético, quase 30 anos já de melhoramento genético, ou seja, um trabalho voltado para produzir um animal de excelência, né? A gente buscava muitos anos atrás, ainda antes de eu estar na propriedade, aí era o Paulo, o Rogério, que estavam mais à frente, animais com bastante saúde, com uma estatura menor, que produzisse um leite com mais sólidos. Então tudo isso foi pensado, né? Um animal que convertesse melhor, ou seja, comesse menos para produzir mais leite. Como a propriedade era pequena, pouca área de terra, a gente precisava ser eficiente. Então a gente pensou nesse gado desde lá atrás, ainda quando meus irmãos começaram o negócio.
Muito bem. E aí, Paulo, questão genética, produção, qualidade, como é que é o dia a dia do trabalho de vocês aqui na propriedade hoje?
Bom, essa é a minha função aqui, lidar com os...
Você que acorda cedo aqui ou não?
Não, até que não. É. A gente tem funcionários que fazem ordem, então são três ordenhas por dia.
Três ordenhas?
Isso, a cada 8 horas, então é das 5 da manhã, a 1 da tarde e 9 da noite, esses são os horários que começam as ordenhas, então... Dura em torno de umas 3 horas entre ordenha e...
Porque até então o normal, né, era 2 ordenhas, né? Agora se evolui mais, é isso?
Na verdade foi a terceira ordenha, ela favorece em vários fatores, produção de leite principalmente. Como o nosso gado tem uma genética bem avançada já na... ele produz bastante leite, então... 8 horas é o tempo máximo que dá para deixar... A partir disso, ela começa a parar de produzir leite. Se tu fizer ordem a cada 12 horas, são 4 horas ali, uma diferença de 4 horas que ela vai parar de produzir leite. Se fosse possível fazer 4 ordenhas por dia, sim, melhor ainda. Uhum. Que daí, conforme tu vai ordenhando o animal, ele vai continuar produzindo, sim, leite. Então, às vezes, fica perdendo leite lá... Porque o Uber enche e vai saindo, né? Então a gente trabalha com 3 ordenhas. Hoje isso fazem já em 2010, acho que nós começamos com a terceira ordenha.
A primeira que hora é?
5 da manhã.
5 da manhã. E hoje a última é às 9 da noite?
Às 9 da noite.
Mas das 9 até às 5 dá para descansar bem, né? Dá para ter uma boa
sobra da meia-noite às 5 da manhã.
É, tá certo. Qual é a raça que você trabalha hoje aí?
Eu trabalho 100% com holandês.
O holandês é o melhor gado hoje?
Olha, a gente não pode falar dos outros porque a gente não tem, mas para nós é o melhor gado que tem. Hoje, para produzir leite, a melhor conversão do alimento em produção de leite é o holandês. Por isso que a gente investiu nessa raça.
Ordenha dia, o que você hoje tira por ordenha aí?
Hoje é em torno de 5 mil litros por dia, mais ou menos 5 e 100 por aí por dia.
É possível aumentar essa produção?
Sim, com certeza. Hoje não está no auge ainda.
Sim.
porque a gente está com 125, 124, 125 vacas em produção e a capacidade do galpão é bem mais, né? São 132 animais. Então, a produção tu aumenta com média de animal, né?
Tá certo. Seu Lidenor, o senhor foi missionário? Quase padre ou não?
É, eu poderia ter sido padre, viu? Eu tinha vocação. Eu sei que você também esteve no seminário.
Foi um prazer, foi uma escola para mim.
Certo. Então, eu vou explicar rapidamente por que eu não fui padre. Tinha um padre aqui que se chamava Francisco Lolato, né? Eu era um guri, tinha 12, 13 anos. Já era coroinha, já tinha servido o padre, né, em latim. E ele insistia comigo, Lidenor, tu tem que ser padre. Só que junto comigo tinha o meu pai lá. Quando ele falava isso aí, eu era o mais velho, eu era o homem que tocava a ponta lá, né? Ah, meu pai ficava com uma cara assim triste, né? E, em função do meu pai, respeito pelo meu pai, eu não fui padre, senão eu seria padre, eu tenho certeza. Mas diz que Deus dá um dom para cada um. Eu, como não fui padre, mas eu pude trabalhar muito na igreja, viu? Como coroinha, como liturgo, como ministro. E fui missionário, trabalhei até no Paraguai junto com os padres lá fazer missões, várias regiões do Paraguai. E aqui sempre trabalhei. Então um dos meus desafios, que eu tenho cinco desafios na minha vida, que eu estou escrevendo alguma coisa, o primeiro desafio é a família, tá? Porque a família era a base e era uma família assim, de vários filhos e comecei do zero também. Então foi um desafio muito grande. Depois, esse é o desafio familiar, depois o missionário, depois foi o social. Então, o meu cinco desafios é a família, a igreja, o social, o público e o econômico. Todos os desafios pesados, não vou ter tempo para contar todos os meus desafios, mas vou dar uma reprise assim. Então, dentro do segundo, que é o social, eu fui presidente do sindicato na década de 80, 75 a 80, 90 ali. Muito trabalho. Claudete é testemunha, que é presidente hoje, né? Naquela época nós não tínhamos nada. Assistência social, equiparação. Aí nós brigava muito para a equiparação do rural com o urbano. O rural não tinha nada, nada. Não tinha nenhuma assistência. Tinha que pagar tudo particular. Foi brigas pesadas durante a minha gestão no sindicato. A aposentadoria, depois, quando entrou outros, aí começou a aposentadoria da mulher também. Então foi uma caminhada muito desafiante também no sindicato, né? E no público, José? No público eu fui 3 vezes secretário, que fui o primeiro secretário da Agricultura de Serafina Correa. Num desafio de rádio, não vou contar a história porque vai ficar muito longe. Mas aí eu assumi a secretaria do nada, peleando. Depois me chamaram uma outra vez. Aí eu entrei na direção da cooperativa Cusual Dália hoje. Fiquei 5 anos na direção, né? Ali comi o pão que o diabo amassou. Eu suei sangue dentro dessa empresa, viu? Não vou contar a história porque fiquei muito comprido. E a questão do público também, depois voltei de novo secretário de obras aqui. Fui secretário de obras. Depois de 2009, 2008 até 2012, secretário de Agricultura e Meio Ambiente. E obras tudo junto.
É um dia inteiro aqui de bate-papo com o seu Lidenor. Volto rapidinho aqui com o Paulo. Paulo, sua mensagem para a gente. Hoje tem um cara feliz aqui, Paulo.
Com certeza. A gente vê que o trabalho deu certo, né? E a nossa família toda aí presente, todo junto, para mim é uma honra muito grande.
Que maravilha. Sonho daqui para frente?
Daqui para frente é ampliar isso aqui e criar novos negócios que já estão em planejamento aí, tem todo um cronograma para frente aí de várias coisas novas para fazer e é isso aí.
Boa sorte, cara.
Obrigado.
Uma palavrinha, Claudinês, sua mensagem para a gente, para a família aqui.
Acho que a gente só tem que agradecer a família e parabenizá-los, né, pelo empreendimento, pelo trabalho, pela luta, enfim, ao seu Lidenor, né, que começou de lá do nada e aos pouquinhos, né, foi fazendo tanta coisa em sua vida e passando isso aos seus filhos, né. Então, a gente, como liderança, Lidenor, o Paulo, que continua conosco no sindicato, agradecer vocês e parabenizá-los por todo o empreendimento e por todo o trabalho e pela família de vocês.
Maravilha, obrigado por enquanto. O Rogério, bom, você produz o leite tipo A. O que se faz com ele aqui? É produtos que gera isso?
Isso, o leite a gente industrializa ele resfriado, né, pasteurizado, embalado, produz iogurte, doce de leite, né, e com a marca Finolatte, que daí surgiu, como a gente é uma origem italiana, né?
Sim.
Finolatte quer dizer leite fino, né? Então, a ideia é expandir essa marca, fazer essa marca ser muito conhecida, né? Para todo mundo, que com certeza quem experimentar o produto vai ter muita qualidade, né? Então, eu espero que essa marca vá muito longe.
Do que você produz aqui hoje, o que, que mais tem aceitação? Que mais vende? Que é o top de vocês aqui?
Eu acho que é o iogurte hoje.
Iogurte?
É.
Um abraço para ti, boa sorte então, tá bom?
Obrigado.
Rogério. Guilherme, e aí, cara, daqui para frente, sonhos, desejos, ideais, você que é o gestor aqui da propriedade, hein?
É, então, os sonhos são muitos, né? Alguns já realizados, mas assim, eu acho que hoje o que, né, desde o nosso legado do início é poder entregar um produto, ou pelo menos uma opção de um produto diferenciado para os consumidores, né, para poder darem para seus filhos, para seus pais e todo o público em geral, que a gente possa aqui transmitir toda a dedicação, o amor nosso pelo negócio dos funcionários em um produto, em uma marca que possa ser lembrado, como a gente sempre diz aqui, a gente quer entregar um produto que lembre da infância, é isso. Então, a nossa dedicação, o nosso amor pelo negócio, a gente transmite isso para os nossos produtos, para a nossa marca, e com isso faz poder fazer um dia melhor para as pessoas, seja um café da manhã em família, um lanche da tarde, é isso.
Nossa missão aqui é falar de coisas boas da família rural, mas principalmente a questão da sucessão rural. É tua preocupação também aqui na propriedade hoje?
Sempre foi uma preocupação, porque a gente vê cada dia mais as propriedades se acabando, né? Umas por escala, outras por não ter sucessão, propriedades grandes acabam fechando por não ter sucessão, né? Por não ter essa visão dos pais e dos filhos, né, em continuar o negócio. Então eu me preocupo muito com isso, porque não tenho filhos ainda, mas quando eu tiver, vou ensinar desde pequeno que a valorizar o que a gente produz é uma das coisas mais sagradas do mundo, que é o alimento, né?
Pois é, ainda tem gente que fala o seguinte: bom, eu nada tenho a ver com agro, mas o cara se alimenta do quê? É uma visão muito estranha, né?
Exato, eu acho que assim, tudo vem do agro. Não tem como escapar de nada, desde a roupa que tu veste, desde a escova de dentes, tudo, sem falar do alimento, fora o alimento ainda, tudo depende do agro, né? Então não adianta, vai fazer o plástico, precisa de petróleo, mas para colocar um produto dentro da garrafa plástica, é um produto que veio do agro. Então assim, o agronegócio demorou para ser reconhecido. Eu vejo que nos últimos 4, 5 anos vem uma onda de juventude querendo se vestir igual a nós se vestimos, que antigamente era o colono, éramos discriminados. Hoje não, hoje é o cara da cidade que nunca viu terra, que veste uma camisa xadrez, que usa uma botina para parecer do agro, né? Então isso, vem essa nova onda agora, que eu acho que a gente começou a servir de inspiração para muita gente.
Tanto é que hoje se fala empreendedor rural, cara. É chique, né?
Exatamente, mas é chique, mas é real, né?
Até porque o rural é uma empresa.
Exato, é uma empresa com muito mais desafios, como a gente falava antes, né? Porque além do desafio gerencial, tem o desafio climático, né? E, então não é fácil.
Cara, boa sorte.
Muito obrigado e boa sorte para vocês, sucesso para vocês também.
Obrigado por enquanto. Muito bem, gente, nossa conversa fica por aqui. Boa sorte à família Giriotto. Linha Porto Alegre, em Serafina Corrêa. Semana que vem tem muito mais por aqui, porque nós amamos demais a nossa família rural.
Você acompanhou Aqui é o Meu Lugar. Semana que vem tem mais. Acompanhe o conteúdo também em nossas redes sociais. Patrocínio Coprel, Seibel Clínica Médica, Posto do Décio, Associação Regional Sindical, Jair Poleto Lopes, Madeireira Berardi, Extrapação Comércio de Mudas, Mig Plus Agroindustrial, Rogério Vídeos, Coasa e Sicredi. Gente que coopera cresce. Realização Tua Rádio Alvorada.